Boa tarde a todos, invocando a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão no dia 31 de agosto de 2015. Cumprimento aos meus eminentes pares, integrantes desse egrégio sodalício, também eminente procurador regional eleitoral, diretora-geral, que hoje substitui o doutor Alvimar, doutores advogados que nos honram com suas presenças, nossos assessores, funcionários da taquigrafia e demais eventuários da justiça. Eu gostaria, na parte administrativa, de, com muito pesar, como é do conhecimento de todos, registrar o passamento do eminente colega desembargador William Cubo Gonçalves, ocorrido na data de hoje, salvo o melhor juízo, e lamentando profundamente fazer essa comunicação, já que ele era um colega muito estimado, sobretudo em razão das inúmeras virtudes que sempre ornamentaram o seu caráter. Maduro Ira vai fazer uma falta muito grande, não só para os seus familiares, mas também para o Tribunal de Justiça, instituição que ele dignificou durante muitos anos, quando ali exerceu a sua judicatura e mesmo na instância inferior. Eu faço esse registro com muito pesar, pedindo a Deus que seus familiares sejam confortados nesse momento tão difícil para todos eles. O enterro será amanhã, eu já estou comunicando aos meus colegas, e haverá um culto na Igreja Maranata, por ele frequentado, às 14 horas, e o sepultamento ocorrerá às 16 horas e 10 minutos, no cemitério Jardim da Paz de Vila Velha. O embaixador William vai nos deixar uma lacuna que dificilmente será preenchida. Eu comunico também que eu tive o prazer e a honra de participar hoje da abertura de um encontro de diretores gerais que o Espírito Santo está sediando e que está ocorrendo nas dependências desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, tendo o TRE do Espírito Santo como anfitrião. O doutor Alvimar Nascimento, nosso competente diretor, foi que adotou as providências necessárias à sua organização e o evento, eu estou absolutamente convicto, será coroado de pleno êxito. Feitas essas considerações, eu indago aos colegas a possibilidade do adiamento de algum processo, ao tempo que também franqueio a palavra a todos para registro e as comunicações de praxe. Inicio pelo desembargador Fábio Cunha.
Pois não, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas que compõem esse colegiado, ao ilustre procurador regional eleitoral, a todos os senhores advogados, senhores servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral. E gostaria também de fazer um registro específico em relação ao falecimento do colega William Couto Gonçalves. E por mais de uma razão eu faço questão de fazer, não só de subscrever o que Vossa Excelência fez, porque eu e o desembargador William somos colegas do mesmo concurso da magistratura. Iríamos completar agora, no mês de setembro, 32 anos de magistratura. Ele não é daqui do estado do Espírito Santo, ele é do Rio de Janeiro. E não só em função do fato de sermos do mesmo concurso, mas por algumas características particulares de nossa personalidade, nos aproximamos, nos tornamos amigos, e ele sempre fez questão de verbalizar esta amizade que tinha por mim, e eu, em contrapartida, a tinha por ele. O Dr. William tem os filhos Tiago, Érico e Marcel, dos quais tanto o Tiago e o Érico trabalharam comigo na assessoria no Tribunal de Justiça. E eu também, em função disso, acabei estreitando minhas relações de amizade com ele, e particularmente por conta do meu relacionamento com o Tiago, que é um dos amigos que eu tenho. E eu sinto muito pela perda do Dr. Uri por causa dessas razões. Eu sei que é uma perda irreparável para sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, e para o mundo acadêmico, e sobretudo para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que perde um membro da envergadura, um homem como ele, um cristão fervoroso, um jurista emérito, e que, sem dúvida nenhuma, tinha uma representatividade dentro do tribunal diferenciada em relação a muitos dos membros que fazem parte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Então, como nós sabemos que essas coisas acontecem nas nossas vidas por desígnios de Deus, só nos resta hoje pedir a Deus para confortar a todos nós, aos familiares, de uma forma especial, a esposa, Cássia, aos seus filhos, Tiago, Érico e Marcel, às suas noras, a esposa do Tiago, a esposa do Érico, aos seus netos, e, de uma forma geral, a todos os seus amigos. Esperamos que a vida continue. Aliás, todos nós sabemos que a vida continua, mas continuará com esse vazio pela perda irreparável do colega William. Presidente, além de fazer esse registro, eu comunico a Vossa Excelência que eu vou adiar o julgamento dos processos 5 e 6, dos quais eu pedi vista.
5 e 6.
5 e 6.
Doutor Marcos Felipe.
Presidente, presidente, convidando a Vossa Excelência, presidente Pares, digno procurador-geral eleitoral, senhora diretora, senhores advogados aqui presentes, também lamento muito o falecimento do doutor William Couto Gonçalves, que tive a oportunidade de despachar por diversas vezes na Igreja Tribunal de Justiça, realmente sempre um magistrado de escola, uma pessoa que honrou a magistratura do Estado do Espírito Santo, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua integridade, pela sua condição como pai de família, como a sua postura perante a sociedade. Realmente perde muito o Tribunal de Justiça. Seus familiares, não há nem que se referir a qual o sentimento de perda que tem. Nós só esperamos que Deus console, né, e a todos nesse momento de muita dor, presidente. Então, com esses breves registros e fazendo também minhas as palavras do Bador Fábio Klein, eu comunico que estou adiando o de número 3 das pautas adiadas e o 2 da pauta de hoje.
Senhor presidente, ministros pares, ao tempo que também subscrevo todas as manifestações até aqui, quero também fazer um registro em relação ao desembargador William Couto. Nós fomos professores juntos no curso de pós-graduação durante algum tempo, possivelmente uns 4 anos, e era um estudioso do direito, profundo. Me lembro num determinado momento em que um aluno se chateou quando o doutor William disse que seria importante que as pessoas usassem gravata no ambiente formal e tal. E esse aluno dizendo que a gravata era um pedaço de pano e que não tinha uma representatividade que o judiciário gostava de dar e tal. O embargador William, então, deu uma aula sobre a importância dos símbolos, citando, inclusive, na época, o sociólogo, antropólogo, naquela época vivo, Pierre Bourdieu, dizendo que todo ritual tem símbolos e a humanidade é feita, calcada e escorada nesses símbolos, que sem eles a sociedade teria aí uma dificuldade, um vazio de preenchimento, uma aula de aproximadamente meia hora sobre esse assunto. Realmente impressionante. Então era uma cultura jurídica em geral, estava escrevendo sobre o direito à felicidade, tive a oportunidade de presenteá-lo com um livro, A Felicidade, do Eduardo Janetti, para que ele pudesse compor a sua obra. Eu espero que nesse momento a família possa ser confortada, porque essa é a grande perda, essa é a perda de verdade. Sem dúvida o tribunal perderá muito, a comunidade jurídica, mas a perda familiar, ela é a maior de todas, disparada. Então, eu, com esse registro, senhor presidente, eu também informo que estou adiando o processo pautado sobre o número 1, não votarei essa semana e, conforme conversei com o advogado, ele estará viajando na próxima semana e também não votarei.
Doutor Elimar Pinto.
Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta grande corte, digníssimo procurador de justiça, doutor Vinícius Cabeleira, a nossa diretora substituta, funcionários da justiça, advogados presentes, demais servidores e pessoas. Quero me associar também às manifestações de pesar pelo passamento do eminente desembargador William Couto Gonçalves, desembargador William que eu já conheço de longa data, mas eu conheci mais de perto em dois períodos, quando eu tive a oportunidade e a honra de substituir o eminente desembargador Fábio Klein de Oliveira e trabalhar junto à primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, onde ele atuava. E eu pude observar o quanto o desembargador William tinha um coração bom, entendeu? Uma pessoa, um cristão fervoroso, como bem disse o desembargador Fábio Klein, assim, dotado de uma espiritualidade avançada, sempre tinha uma palavra amiga, né, uma palavra de conforto para a gente, e realmente o falecimento dele vai representar uma perda irreparável, né, e o Tribunal de Justiça, a sociedade capixaba, né, e nem se fala a família dele, né, realmente uma perda irreparável. E nesse momento eu rogo a Deus que dê à família o conforto necessário para suportar esse momento de dor.
Doutor Dali.
Neste presidente, meus colegas, doutor Vinícius, senhora diretora, advogados, servidores, eu queria também me associar às manifestações feitas em homenagem ao desembargador William Couto Gonçalves. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele dirigia a Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo e desde aquela oportunidade, sempre nutri por sua excelência, máximo de respeito e admiração pela formação jurídica, pelas suas posições sempre muito éticas. Concordo plenamente com o desembargador Fábio Klein quando diz que é uma perda irreparável para o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Eu também quero enviar à senhora dona Cássia, ao Tiago, Érico e Marcel, os pêsames e a solidariedade cristã. Hoje é um dia triste para o Judiciário capixaba. Obrigado, presidente.
Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros dessa corte, o ilustre representante da MP, os servidores, advogados. Também gostaria de transmitir meus sentimentos à família do desembargador William Couto. E, por fim, queria comunicar que vou adiar da pauta de hoje o processo de número 5.
Doutora Cristiane, Vossa Excelência vai adiar o...
5.
5.
Da pauta de hoje.
Pauta de hoje. Doutor Luciano.
Senhor presidente, falando em nome da classe dos advogados,
pois não,
da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Espírito Santo, em especial dos colegas aqui presentes, diante da notícia tão triste do passamento do desembargador William, não poderia deixar aqui de fazer esse registro, que nos solidarizamos na dor da família e também... dessa dor experimentamos, uma perda muito grande para toda a comunidade jurídica capixaba. Desembargador William, que era um formador de profissionais do direito, de juízes, promotores, advogados, e como não poderia eu aqui deixar de fazer o registro da importância do desembargador William para a turma de formandos, bacharéis em direito da UFES, do ano de 99-2, que graças ao doutor William pôde colar grau naquele semestre. A universidade, naquele tempo, passava por déficit severo de professores e faltava-nos professor exatamente da matéria de falência e concordata. Quando o Dr. William, num ato de desprendimento que lhe é característico, um homem realmente sem qualquer apego a questões materiais, se propôs a dar aulas gratuitamente para aquela turma de 99.2, para que assim pudéssemos colar grau. Então, manifesto aqui todo o pesar, toda a dor, tanto da classe dos advogados, quanto desses colegas de faculdade que devem ao Dr. William colação de grau do segundo semestre de 99.2, e nos solidarizando com a dor da família e do restante da comunidade jurídica, era o registro que queríamos fazer, presidente.
Obrigado, doutor Luciano. Eu peço, então, a taquigrafia posteriormente remeta cópia do inteiro teor das manifestações feitas nesta sessão aos familiares do eminente desembargador William Couto Gonçalves. Passando, então, à fase de julgamentos, eu anuncio julgamento do processo pautado sob número 3 a um pedido de vista do doutor Marcos Felipe.
Presidente, até desculpa, eu estou adiando o 2 e o 3.
2 e 3 estão adiados.
Então, na hora que Vossa Excelência me deu a palavra também, eu me esqueci, eu vou adiar o processo pautado sobre o número 7 também.
7.
4, 5 e 7.
4, 5 e 7. 4, 5 e 7. 5 e 6. Vossa Excelência tinha dito que era 5 e 6.
Não, presidente, o 6 eu vou julgar. Então, se eu disse, eu disse, foi um equívoco meu. Eu vou julgar, eu vou adiar o processo pautado sobre os processos pautados. Sou o número 4 e 5, dos quais é relator o doutor Elimar Pinto, e pedi vista na semana passada. E também havia me esquecido de comunicar que não julgaria ainda hoje o processo pautado sobre o número 7. O 6 eu julgo.
Quer dizer que Vossa Excelência julgará o número
6.
6. Adiará também o sétimo.
Sétimo.
Então, nós passaremos então ao julgamento do processo pautado sobre o número 6. Feito o pregão, palavra ao eminente relator, que é o desembargador Fábio Klein.
Prestação de contas número 1334-53. Candidato remetente, senhor Ademir Antônio Freitas da Silva, cargo deputado estadual nas eleições de 2014. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, eminentes colegas, senhor procurador. Trata-se aqui de uma prestação de contas de Ademir Antônio Freitas da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nessas eleições que passaram. A Coordenadoria de Controle Interno, após o seu exame dos autos, emitiu um parecer conclusivo opinando que as contas fossem julgadas não prestadas em razão da ausência de extratos bancários que contemplam todo o período da campanha eleitoral e porque a ausência desses extratos teriam impossibilitado a análise dos recursos financeiros e dos gastos realizados pelo remetente. O então candidato foi intimado para manifestar sobre esse apontamento da COSIM, mas deixou fluir o prazo sem manifestação. A Procuradoria Regional Eleitoral, então, acompanhando a manifestação da COSIM, afirmando que a não apresentação de documentos listados no mencionado artigo 40, como os extratos bancários do período eleitoral, constando todas as informações necessárias para efetuar a análise, constitui causa para o julgamento de conta como não prestadas as contas. Em razão até dos julgamentos dos quais foi relatora a doutora Cristiane e dos quais o doutor, até que ele não precisa anotar porque o meu voto está escrito, nos quais o doutor Marcos Felipe Botelho abriu uma divergência e eu reformulei o meu voto para acompanhá-lo, eu também renovei os estudos a respeito dessa prestação de contas e estou destacando que todas as receitas declaradas pelo remetente foram oriundas de doações estimáveis em dinheiros, ofertadas por terceiros, pessoa física, candidato e partido político. consoante recibos eleitorais emitidos, e dizem respeito a serviços advocatícios e contábeis, produção de imagem, gravação de rádio e televisão, santinhos, santões, adesivos, faixas e minidor. E não há nos autos registro de movimento de recursos financeiros. Constato assim que a hipótese dos autos não trata de impossibilidade de análise de recursos financeiros, mas sim de possibilidade ou não de atestar-se a suposta ausência de movimentação financeira declarada pelo remetente na prestação de contas, eis que, consoante disposto pelo artigo 1º do artigo 44 da Resolução 23.406, a comprovação da ausência de movimentação de recurso financeiro deverá ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. O remetente abriu conta bancária específica para movimentar os recursos financeiros de sua campanha eleitoral no Banco do Estado do Espírito Santo. Deixou, no entanto, de apresentar a integralidade dos extratos bancários vinculados à referida conta. Restringiu-se a apresentar o extrato referente ao mês de outubro de 2014, que apresenta um saldo zerado, ou seja, não há registro de movimento financeiro. O Banco do Estado do Espírito Santo encaminhou à Justiça Eleitoral um extrato eletrônico automático relacionado à conta aberta em nome do remetente, na forma do que dispõe o artigo 17 da Resolução 23.406. O extrato eletrônico em questão, sobre o extrato eletrônico em questão, a consciência salienta que se mostra incompleto, não sendo possível aferir a data de abertura da conta, tampouco a que período se refere o demonstrativo, impossibilitando dessa forma utilizar o documento para cotejar as informações contidas na prestação de conta. Eu estou entendendo, entretanto, que apesar da ausência das informações referidas, no extrato eletrônico que foi emitido a partir desse extrato bancário emitido pelo banco, o nome e o CNPJ do remetente e ainda o número da conta bancária específica de campanha, bem como a identificação do saldo zerado, estão definitivamente informados. E isto, conforme aquela interpretação que nós demos aos outros processos aos quais me referi, em minha percepção é suficiente para comprovar a ausência de movimentação financeira declarada na prestação de contas. Eu estou entendendo que, em função desta circunstância, na verdade, não houve impossibilidade de fiscalização. E não há alguma coisa que tenha impedido a fiscalização das contas. Essa negligência do remetente, ela apenas impõe ressalvas à prestação de contas que ele apresentou, de acordo com, conforme estabelece o artigo 42A da resolução. No mesmo, aqui eu estou citando, inclusive, esse entendimento manifestado pelo Tribunal da Sessão Plenária do dia 26 de agosto, que, embora tenha sido por maioria, por ocasião do julgamento da prestação de contas 1110-18, do qual foi relator o Dr. Marcos Felipe Botelho. Transcrevo até uma parte do voto de Sua Excelência para justificar o meu posicionamento. E destaco ainda que, consoante o que dispõe o artigo 52 da Resolução 23.406, erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação não enseja a sua desaprovação. Eu estou aqui, ao contrário do que recomenda a COSIM e requer o Ministério Público Eleitoral, eu estou aprovando com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato. É como respeitosamente voto.
Conclusão do eminente relator é pela aprovação com ressalva. Alguma divergência com relação a essa conclusão?
Eu queria pedir vista dos autos, presidente. Presidente, eu gostaria de fazer só uma observação, porque eu votei em outros processos, em vários processos com situação semelhante, e lá eu tive a oportunidade de consignar o seguinte: todas as vezes em que recebemos aqui extratos bancários,
resultado de circularização, que pesavam contra as informações do candidato, essas informações foram devidamente consideradas em desfavor do candidato e do prestador de contas. Isso foi reiterado às vezes, como deve ser, como deve ser. Viam informações, o candidato declarava que era só doações estimáveis e via movimentação bancária, consideramos por diversas vezes incoerência, incongruência e desaprovamos as contas. Quando a informação bancária vem coincidindo com a informação que prestou o candidato, ela vem corroborando com o que disse o candidato. Penso que devemos também considerar, até por um princípio de paridade. E neste caso que o desembargador Fábio tá tratando, se as doações são estimáveis, se não houve movimentação bancária, se os extratos vieram e está claro que essa movimentação bancária não ocorreu, e o candidato disse que não houve movimentação bancária, uma coisa está confirmando a outra completamente, não há sequer indício de inconsistência. Então, por essa razão, eu acompanho o voto do relator nos termos que já fiz em outras oportunidades.
Doutor Altamir, persiste no pedido de vista.
Respeitosamente.
Processo, então, vai com vista ao doutor Aldari. Na sequência, anuncio o processo pautado sobre o número 5, número 8. Feito o pregão, relatoria, doutor Marcos Felipe.
Prestação de contas número 1346-67, referente ao candidato, o senhor Alberto Marcos Fernandes, o qual concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições passadas. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, aqui foram 4 inconsistências. A primeira, a arrecadação de recursos na data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época, situação essa que nós já, por diversas vezes, podemos apreciar nesse colegiado, entendemos se abre apenas de ressalva. A segunda, pagamento de despesas em espécie sem construção de fundo de caixa. Nesse caso, a Consim informa que o candidato realizou o pagamento de despesas em espécie sem, contudo, construir fundo de caixa. No entanto, a própria COSIM ponderou que, apesar da desatenção a essa regra, essa falha não trouxe óbice à análise das contas apresentadas. Então, desse modo, eu também me manifesto no sentido para aprovação das contas com ressalvas nesse particular. Terceiro, foram as despesas com combustível sem correspondente registro, cessão e locação. E a consciência, ao parecer, relata que o candidato realizou despesas com combustíveis lubrificantes, montante de R$ 1.400,00, conforme podemos inferir, a nota fiscal foi de 40,46, contudo, não registrou sessão, locação, publicidade com carro de som. Está a manifestar-se, o candidato esclareceu que apresentou juntamente com a prestação de contas os termos de cessão dos dois veículos que foram utilizados durante sua campanha eleitoral, inclusive sendo um de sua propriedade, os quais se encontram acostados aos autos, as folhas 38 e 39. Entretanto, entendeu que, por tratar de doação estimada, não deveria valorar, tampouco declarar tal doação no sistema de prestação de contas eleitorais. Na oportunidade, apresenta os termos de cessão que perfizeram o valor de R$ 2.000, respectivos documentos dos veículos, bem como demonstrativo de receitas e despesas atualizado, visando corrigir os valores de sua prestação de contas. Submetido às contas à COSIM, se apontou que o demonstrativo apresentado pelo candidato não teve sua entrega concretizada, uma vez que o candidato enviou-a tão somente eletronicamente, não apresentando o extrato gerado, após o envio, ao órgão da Justiça Eleitoral. Ademais, relata que, ainda que a entrega da prestação de contas tivesse sido caracterizada com a apresentação do extrato da prestação de contas à Justiça Eleitoral, a inclusão de tais receitas via retificadora não teria o condão de sanear as referidas omissões. Observe que o candidato apresentou os termos da sessão sobre o uso dos veículos Escort, placa CMN-35326, Fiesta, placa KWJ-3795, bem como os documentos que comprovam a propriedade dos veículos. Os gastos realizados com combustíveis no montante de R$ 1.400 mostram-se razoável, levando-se em consideração que o automóvel foi utilizado por um período de 3 meses durante o período eleitoral. Ainda que não tenham sido declaradas as referidas doações na forma estimada, tampouco os respectivos recibos eleitorais, não verifica uma fraude para o candidato, visto que o mesmo declarou os gastos com combustíveis compatíveis com a utilização de 2 veículos e que apresentou prova da propriedade da cessão dos veículos cedidos pela sua campanha eleitoral. Deste modo, a meu ver, a propriedade não causou óbice ao fim colimado da prestação de contas, qual seja a fiscalização do prazo de justiça da movimentação dos recursos realizados pelo candidato durante a campanha eleitoral. A última inconsistência, presidente, é a relação de despesas em data posterior às eleições. A COSIM informa que o candidato realizou gastos com combustíveis no valor de R$ 699,00 em data posterior às eleições, com certas notas fiscais tais emitidas pelo Poço Atlântico Limitado. Questionado sobre tal irregularidade, o candidato afirma que, embora notas fiscais tenham sido emitidas em data posterior à data das eleições, os gastos com combustíveis foram realizados durante o período eleitoral. Embora o candidato tenha apresentado justificativas sem, contudo, comprová-las, compulsão notas fiscais emitidas em data posterior às eleições, constata que a nota fiscal de número 3626, no valor de R$ 200,00, apesar de datada de 9 de 10 de 2014, foi emitida para pagamento de gastos realizados dentro do período eleitoral, visto que fora possível correlacionar o valor discriminado no cupom fiscal correlacionado aos autos com a saída do valor do extrato bancário apresentado pelo candidato. No entanto, quanto às demais notas fiscais que fizeram o valor total de R$ 509,40, não foi possível correlacionar tais notas com as saídas financeiras discriminadas dos extratos bancários de folha 18 e 19. Em que pese declarações do candidato no sentido de que os combustíveis foram efetivamente utilizados e contratados durante o pleito, não se pode verificar de forma indubitável a sua utilização na campanha, uma vez que o documento abre essa comprovação, nota fiscal, foi emitida após a eleição. A documentação apresentada, notas fiscais, não nos informa de forma concisa a correlação à despesa com a campanha eleitoral. Portanto, não sendo possível afirmar que os gastos com combustíveis foram decorrentes das despesas de campanha, não havendo prova de que os gastos ocorreram na data anterior ao da realização do pleito e sendo expressivo da irregularidade, correspondendo a 10,2% dos valores despedidos pelo candidato, que foi de R$ 5.062,50, entendo inaplicáveis o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, se a propriedade por si só suficiente ensejar a reprovação das contas. Então, por isso, senhor presidente, eu estou votando pela desaprovação das contas apresentadas pelo remetente Alberto Campos Fernandes. Vê como voto. Isso. Desaprovação. Na verdade, por um único motivo, porque, muito embora o valor seja pequeno, proporcionalmente a prestação de contas dele representa 10,2% dos valores despendidos. E nós temos entendido que esse percentual não nos permite aplicar o princípio da proporcionalidade da razoabilidade, como em alguns julgados já fez o colégio tribunal superior eleitoral. Então, é como voto, presidente.
O relator, então, conclui pela desaprovação.
Qual é o valor, hein, Marcos?
O valor da... deixa eu olhar aqui. O valor das notas fiscais que não tem correspondência com gastos em campanha, dão-se R$ 559,40. R$ 579,40. E corresponde a 10,2% dos valores despendidos pelo candidato. Então, por conta desse percentual, efetivamente, muito embora seja um valor pequeno, que nós já julgamos aqui com várias oportunidades, mas é de não se aplicar os princípios da proporcionalidade da razoabilidade. Salvo engano, desculpa, desembargador Fábio, nós temos aqui até uns 7%, 6% se aplica a isso, mas...
Presidente, respeitosamente, eu vou pedir vista.
O processo, então, vai com vista ao desembargador Fábio Klein.
Prestação de contas, candidata, senhora Erineia Cunha, cargo deputada estadual, processo número 1766-72. Ausente ou apregoada, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Bom, senhor presidente, eminentes colegas, a coordenadoria de controle interno, depois de analisar essa documentação apresentada pela remetente, manifestou-se pela desaprovação das contas em razão de duas irregularidades detectadas. Uma consiste na omissão da primeira prestação de contas parcial e na outra, a outra na ausência de abertura de conta bancária específica de campanha. A remetente também foi chamada a se manifestar e não liquidou-se inerte durante o prazo que lhe foi concedido. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas não prestadas, afirmando ser esta medida que se impõe em razão da ausência de documentação comprobatória da abertura de conta bancária. Presidente, nós temos julgado aqui reiteradamente, e eu vou começar por esse fundamento, que essa ausência de abertura de conta, ela impede, como nós já discutimos em outras oportunidades, a expedição de extratos bancários. Os extratos bancários são documentos indispensáveis à propositura da ação. E se eles são indispensáveis à propositura da ação, sem eles não existe possibilidade de fiscalização do registro de movimento financeiro da campanha. Se isso não existe, se não há como fiscalizar, então a conclusão é pela desaprovação das contas. Essa tem sido a posição que nós temos adotado aqui. Aqui no caso também, há um outro dado que eu estou levando em conta, é que a remetente ela declarou que não existia recursos arrecadados e gastos realizados, conforme se extrai do extrato da prestação de contas final. E essas duas coisas aliadas, a ausência de abertura da conta e essa declaração da candidata e o resultado do extrato de prestação de contas final, indicam, então, ou induzem à conclusão da desaprovação das contas. Embora nós todos tenhamos reiteradamente repetido que essa omissão de conta, de prestação de contas, pode repercutir na regularidade das contas finais, também nós já assentamos em outras oportunidades que essa omissão, ainda que não haja receita, ainda que não haja receita arrecadada e despesa realizada, essa omissão ela persiste. E a apresentação de extratos bancários em conjunto com a prestação de contas final se prestaria a comprovar a alegada ausência de movimentação financeira e poderia ter possibilitado à Justiça Eleitoral analisar a regularidade das mesmas. Bom, se não existem essas informações, se não existem esses documentos e não é possível, então, fazer a fiscalização, nós temos aqui, de acordo, temos julgado aqui de acordo com a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, de que as contas devem ser desaprovadas, por causa dessas razões que eu já coloquei. E eu estou aqui acompanhando a COSIM, contrariamente ao disposto, ao requerido pelo Ministério Público Eleitoral, desaprovando as contas da candidata em razão da impossibilidade da fiscalização, principalmente pela não abertura de conta bancária e pela declaração da remetente da ausência de qualquer movimentação aqui de receitas. É como estou votando, senhor presidente.
Conclusão do eminente relator, então, pela desaprovação. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Na sequência, número 2. Número 2, pregão.
Todo dia de rua essa
placa. Foi adiado? Então, é o número 4. Número 4. Você, por favor. Então, os meus dados aqui que estão. Número 3.
Pedido de veiculação de propaganda partidária, número 2140-88, classe 27. Agremiação requerente, Partido Democrático Trabalhista Regional Espírito Santo. Ausente o representante, excelência.
Palavra ao relator, que é o doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, a situação aqui é bastante simples e já decidimos por diversas vezes. É aquele requerimento de visando a alteração do tempo das inserções regionais no programa político partidário, anteriormente deferidos por essa corte pela resolução número 20, publicada no Diário Eletrônico, dia 22 de junho de 2015. Aqui está tudo de acordo, o Ministério Público emitiu parecer
pelo deferimento do pedido e é assim que estou votando. Nos termos também do parecer ministerial, é pelo deferimento do pedido de alteração.
Todos de acordo? Pelo deferimento? Súmula nesse sentido. Agora, Leila, vou te consultar primeiro, para não errar. Quatro, feito o pregão.
Prestação de contas número 1435-90. Referente à candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Ilma Crisóstomo Siqueira, ausente, apregoada, excelência. Excelência, pela ordem, presente o representante da apregoada, excelência.
Senhor presidente, só um resumo que eu fiz do voto. Na verdade, foram 5 irregularidades detectadas. Em relação a 3 delas, a COSIM se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, quais sejam: extrapolação do prazo para a abertura da conta bancária, item 3 do relatório conclusivo, omissão das doações recebidas e gastos efetuados em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, item 14 e 17 do relatório conclusivo. E se manifestou pela desaprovação das contas em razão do recebimento indireto de recursos oriundos de fonte vedada e omissão de despesas. O Ministério Público opinou pela desaprovação das contas por entender que o conjunto das irregularidades assim identificadas comprometeu a confiabilidade das contas. Quanto às irregularidades relacionadas nos itens 14 e 17 do relatório conclusivo, extrapolação do prazo para a abertura da conta bancária, omissão de doações de despesas contraídas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, observo na esteira do parecer do setor técnico desta Corte que as mesmas geram apenas ressalvas nas contas apresentadas, não prejudicando a sua confiabilidade, consoante já decidimos inúmeras vezes nesta Corte. No que tange ao recebimento de recursos de fonte vedada, no caso da empresa Vale Energia S.A., controlada pela Vale S.A., no valor de R$ 40 mil, estou adotando os precedentes deste tribunal, bem como do Coleno Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a doação em questão não compromete as contas ora analisadas, uma vez que as referidas empresas possuem personalidade jurídica diversa e que a norma do artigo 44, ou melhor, do artigo 24, inciso 3º da Lei 9507/97, deve ser interpretada restritivamente. No que se refere à omissão de despesa no valor de R$ 2.500, identificada mediante procedimento de circularização, estou adotando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, haja vista ser o referido valor correspondente a 1,43% dos recursos movimentados na campanha, que foram no importe de R$ 174.657,76. Dessa forma, por todas as razões acima expostas, aprovo com ressalvas as contas apresentadas pela candidata Ilma Crisóstomo Siqueira, referente ao pleito 2014. Estou aprovando com ressalvas.
Conclusão do eminente relator pela aprovação com ressalva. Todos de acordo? Súmula nesse sentido, nós não teremos hoje pauta administrativa, nada, indago aos colegas se existe algum processo fora de pauta, inexistindo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.
Vamos tirar aqui, né, Jesus? Deixa que eu mexo com isso aqui, ó. Não,
presidente, manda para mim.
Vou mandar para você, pode deixar. Um abraço, Danilo. Okay. Não, Renato, isso aqui é meu. Todo dia eu derrubo isso. Um abraço.
Dô, um grande abraço, hein?